Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias de Vatican News, Rádio Vaticano, nesta terça-feira, 14 de janeiro. Nos estúdios, Silvonei José. Jesus ensinava como quem tem autoridade. O Evangelho de Marcos narra Jesus que ensina no templo e a reação que suscita entre as pessoas o seu modo de agir com autoridade, diferentemente dos escribas. É desta comparação que o Papa se inspirou para explicar a diferença que existe entre ter autoridade interior como Jesus, e exercitar a autoridade sem tê-la, como os escribas. Estes, mesmo sendo especialistas no ensinamento da lei e ouvidos pelo povo, não eram críveis.
Qual é a autoridade que há Jesus? É quello stile del Signore, quella signoria, diciamo così, con la quale il Signore si muoveva, insegnava, guariva, ascoltava.
Qual é a autoridade que Jesus tem? É o estilo do Senhor, aquela senhoria, digamos assim, com a qual o Senhor se movia, ensinava, curava, ouvia. Esse estilo senhorio, que é algo que vem de dentro, mostra. O que mostra? Coerência. Jesus tinha autoridade porque era coerente com aquilo que ensinava e aquilo que fazia, isto é, como vivia. Aquela coerência é o que dá a expressão de uma pessoa que tem autoridade. Esta pessoa tem autoridade porque é coerente, ou seja, dá testemunho. A autoridade se mostra nisso, coerência e testemunho. Ao contrário, os escribas não eram coerentes, e Jesus, afirmou o Papa, de um lado adverte o povo a fazer o que diziam, mas não o que faziam. De outro, não perde a ocasião para repreendê-los, porque, com essa atitude, caíram em uma esquizofrenia pastoral, segundo Francisco. Diziam uma coisa e faziam outra. E o Papa recordou que isso acontece em vários episódios do Evangelho. Às vezes, Jesus reage colocando-os de lado, às vezes, não dando a eles nenhuma resposta, e ainda qualificando-os.
E a palavra que usa Jesus para qualificar esta incoerência, esta esquizofrenia, é hipocrisia.
E a palavra que Jesus usa para qualificar esta incoerência, esta esquizofrenia, é hipocrisia. É um terço de qualificativos. Vamos pegar o capítulo 23 de Mateus. Muitas vezes diz: hipócritas, por isso, hipócritas. Jesus os qualifica hipócritas. A hipocrisia é o modo de agir daqueles que têm responsabilidade sobre as pessoas, e nesse caso, responsabilidade pastoral, mas não são coerentes, não são senhores, não têm autoridade. E o povo de Deus é manso e tolera. Tolera muitos pastores hipócritas, muitos pastores esquizofrênicos, que dizem e não fazem. Sem coerência. Mas o povo de Deus que tanto tolera, acrescentou Francisco, sabe distinguir a força da graça. E o Papa explicou fazendo referência à primeira leitura de hoje, e que o idoso Eli tinha perdido toda a autoridade e tinha ficado somente com a graça da unção. E com aquela graça abençoou e fez um milagre em Ana, que por sua vez suplicava para ser mãe. Esse episódio serviu para Francisco fazer uma consideração acerca dos cristãos e dos pastores.
O povo de Deus distingue bem entre a autoridade de uma pessoa e a graça da unção. Mas tu vai a confessar-te daquilo que...
O povo de Deus distingue-se bem entre a autoridade de uma pessoa e a graça da unção. Mas você vai se confessar com aquela pessoa que é isso e isso? Mas para mim, ele é Deus. Ponto. Ele é Jesus. E esta é a sabedoria do nosso povo, que tolera tantas vezes, tantos pastores incoerentes, pastores como os escribas, e também cristãos que vão à missa todos os domingos e depois vivem como pagãos. E as pessoas dizem: isto é um escândalo, uma incoerência. Quanto mal fazem os cristãos incoerentes que não dão testemunho, e os pastores incoerentes, esquizofrênicos, que não dão testemunho. O Papa concluiu a homilia pedindo ao Senhor para que todos os batizados tenham a autoridade, que não consiste em comandar e aparecer, mas em ser coerente, ser testemunha e, por isso, ser companheiro de estrada no caminho do Senhor. Vós estes lux mundi, vós sois a luz do mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo chama cada fiel a ser exemplo luminoso de virtude, integridade e santidade. Fruto do encontro realizado no Vaticano em fevereiro sob a proteção dos menores, o moto próprio do Papa Francisco estabeleceu novos procedimentos para denunciar moléstias e violências e garantir que bispos e superiores religiosos prestem contas de seu trabalho. Foi introduzida a obrigatoriedade a clérigos e religiosos de denunciar os abusos. Cada diocese deverá dotar-se de um sistema facilmente acessível ao público para receber as assinalações. Tomada de consciência, escuta das vítimas, responsabilidade dos bispos e transparência. O encontro, que por 4 dias reuniu conferências episcopais de todo o mundo, deixou uma marca e também motivou iniciativas ao redor do mundo. Nesse sentido, a Arquidiocese de Porto Alegre lançou um projeto pioneiro, como Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, explicou ao Vatican News.
A partir da publicação da carta apostólica do Papa Francisco, em forma de motu proprio, intitulada Vós estis lux mundi, nós da Arquidiocese de Porto Alegre iniciamos um trabalho com o objetivo de instituir uma comissão arquidiocesana especial de promoção e tutela de crianças, adolescentes e pessoas vulneráveis. O que é a comissão? É um grupo de pessoas que se dispõe a realizar um serviço em prol da promoção da vida dos amados do Senhor, os pequenos. Qual é o objetivo da nossa comissão? É formar, capacitar, pesquisar, desenvolver e promover a preparação de material informativo e formativo, material pedagógico, meios de capacitação para a promoção e defesa da sacralidade daqueles que são os prediletos do Senhor, os pequenos, as crianças, os adolescentes, as pessoas vulneráveis. O objetivo também da comissão é acolher e encaminhar possíveis denúncias que possam surgir envolvendo clérigos, pessoas consagradas, agentes de pastoral, mas não só. O que nos motiva a promover este serviço, sem dúvida nenhuma, em primeiro lugar, a palavra do Evangelho. Ai daquele que fizer mal a um só destes meus pequeninos. E certamente as orientações do nosso Papa Francisco. As palavras do Senhor são sagradas, são de direito divino. Por isso a sacralidade das crianças, adolescentes e vulneráveis é para nós sagrado. Nós pretendemos lançar a comissão, promover o conhecimento público da nossa comissão, junto com a abertura da campanha da Fraternidade de 2020. E a campanha da Fraternidade deste ano de 2020 vem bem de encontro a isto que nos é pedido hoje pela Igreja. O tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. O lema, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Esperamos que a nossa comissão possa realizar o trabalho que a Igreja hoje nos solicita. Fazemos votos também que possamos responder à altura de possíveis situações que possam surgir. Nosso objetivo é único, promover a vida e responder aquilo que o Evangelho solicita de nós, a promoção da vida e vida em abundância para todos.
Filipinos rezam diante da ameaça do vulcão Taal. Jacques Werpen.
Enquanto Manila e muitas províncias adjacentes se preparam para a erupção do segundo vulcão mais ativo das Filipinas, os fiéis católicos de Taal, próximo de Manila, intensificam as orações pela segurança das populações em risco. Uma enorme nuvem de cinzas saiu na manhã de segunda-feira da cratera central do vulcão, que fica 60 quilômetros ao sul da capital Manila, obscurecendo o céu. Rezamos pela segurança das pessoas que vivem em áreas próximas ao vulcão Taal, disse Dom Pablo Virgílio David, bispo de Calocan e vice-presidente da Conferência Episcopal das Filipinas. Autoridades filipinas mantêm um alerta para uma possível grande explosão do vulcão Taal, que expeliu lava durante toda a noite, junto com nuvens de fumaça e cinzas que cobriram áreas extensas e obrigaram a evacuação de 30 mil pessoas. Durante as últimas 24 horas de erupção constante, o vulcão expeliu lava a uma altura de 500 metros e colunas de fumaça que chegaram a 2 quilômetros, indicou o Instituto de Vulcanologia e Sismologia das Filipinas. Abalos foram sentidos na ilha do vulcão e nos povoados ao redor da cidade vizinha de Agoncillo, na província de Batangas, onde ruídos estrondosos do vulcão criavam medo entre os moradores. Dezenas de milhares de pessoas foram evacuadas de suas residências e comunidades. O governo determinou o fechamento de escolas e escritórios públicos na segunda-feira, dia 13. As autoridades também emitiram um alerta público para a região central de Luzon, que compreende 7 províncias. O alarme também se aplica à região de Calabarzon, que inclui 5 outras províncias. O Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia também levou o nível de alerta para o vulcão Taal para o nível 4 dos 5 existentes, afirmando que uma erupção explosiva perigosa é possível em poucas horas ou dias. O Instituto alertou que a erupção poderia causar um tsunami vulcânico e aconselhou as comunidades vizinhas a tomarem precauções contra eventuais ondas do lago ao redor do vulcão. Cerca de 6 mil pessoas vivem na ilha e no domingo a população local foi transferida em segurança para Batanga. Por causa dos avisos sobre o tsunami vulcânico, o governo aconselhou as pessoas a ficarem em casa porque, após as erupções, as cinzas são muito prejudiciais à saúde, contendo partículas com dióxido de carbono, dióxido de enxofre, flúor e ácido clorídrico. O arquipélago das Filipinas está localizado no chamado Anel de Fogo do Pacífico, onde placas tectônicas colidem, causando terremotos e atividade vulcânica regular. Em janeiro de 2018, dezenas de milhares de pessoas foram evacuadas devido a uma erupção do Monte Mayon na região central de Bicol. A última erupção do Taal remonta a 1977. A erupção mais forte que atingiu uma área densamente povoada foi a do vulcão Monte Pinatubo, em junho de 1991. A Catholic Mission da Austrália, que é a direção nacional das Pontifícias Obras Missionárias da Austrália, anunciou uma colaboração imediata com a Sociedade São Vicente de Paulo para oferecer uma contribuição concreta na obra de cooperação e solidariedade a fim de responder à emergência nacional dos incêndios, que desde setembro passado vem devastando o habitat natural do país. Trata-se de uma tragédia infinita e sem precedentes, uma verdadeira catástrofe ambiental, que se estima ter queimado uma área equivalente a mais de 84 mil quilômetros quadrados, afirma a nota da Catholic Mission enviada à agência FITS. Para responder à crise, os bispos católicos australianos, além de promover uma coleta de recursos em nível mundial, desejam preparar um plano nacional que envolva todas as comunidades católicas. As Pontifícias Obras Missionárias sempre se voltaram por vocação às necessidades das comunidades do além-fronteira. Nós reconhecemos que é difícil concentrar-se nas necessidades no exterior quando uma crise sem precedentes está em andamento na Austrália, afirmou Padre Brian Lucas, diretor nacional da Catholic Mission. Por esse motivo, as PONs sensibilizam seus doadores e benfeitores para contribuírem agora para as necessidades da população da Austrália. Temos muitos apoiadores nas dioceses severamente afetadas em todo o país. É nosso dever oferecer uma resposta missionária e também permiti-la àqueles que querem dar a prioridade a seus amigos, famílias e companheiros australianos atingidos por esses devastadores incêndios florestais, observa o sacerdote.
Dos estúdios da Rádio Vaticano, em Roma, Silvanei José.